Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Esse oficialmente é o segundo episódio do Isso Não É um Sermão, comigo, Aline Rangel, junto com essa organização maravilhosa que é o Dipper. Hoje a gente vai conversar sobre o amor, baseado nos estudos do amor desenvolvidos por C.S. Lewis no livro Os Quatro Amores. Fica com a gente e vamos lá? Pessoal, na semana passada, a gente não adentrou nos capítulos do livro, né? A gente conversou, na verdade, sobre um versinho que C.S. Lewis cita de um poeta inglês no prefácio do livro, que trata dos afetos, né? E aí, relembrando a frase, que os nossos afetos não nos matem e nem morram. E aí, a gente fez algumas considerações sobre o que são os afetos e a gente entendeu que os afetos, na verdade, são as rotas de acesso ao nosso coração. Por outro lado, a gente tem que entender o seguinte, se os afetos são a rota de acesso, então o que vai nessa via? É como se a gente pudesse imaginar os afetos como estradas e o que vai nos afetos, ou seja, os veículos, né? O que transita pelos afetos são emoções e sentimentos. A gente já conversou sobre isso, não sei se vocês vão se lembrar, por isso eu vou fazer uma retomada bem rápida, sobre a diferença de emoções e sentimentos. Eu já citei esse autor aqui, que é um filósofo das emoções, que é o Robert Solomon. Ele, apesar de não se declarar cristão, ele é um estudioso sobre emoções, então, assim, é bastante interessante a gente levar em consideração os estudos dele. E como eu já falei para vocês anteriormente, ele entende que as emoções não estão dissociadas da razão. Pelo contrário, ele entende que as emoções, elas se formam racionalmente e se expressam fisiologicamente ou fisicamente ou emocionalmente, né? A gente pode interpretar assim. E ele diferencia de forma bastante clara o que são os sentimentos das emoções. E ele faz aquela metáfora sobre o ovo, né? Que os sentimentos seriam a casca do ovo e as emoções seriam aquela substância mais robusta que integram o interior do ovo, ou seja, seriam a própria gema e a clara do ovo, e os sentimentos seriam só aquela camada superficial e que trazem aquela impressão sensorial. Vamos falar claramente, vamos falar português. Existem alguns afetos que eles têm uma carga, por exemplo, meramente sentimental. Você tem um sentimento. Te dar um exemplo. Você ouve uma música, você se emociona de certa forma, né? Aquilo mexe com você, se arrepia e tudo mais. Aquilo ali é numa camada muito superficial, né? Via de regra. Se aquilo não tiver uma carga emocional ou psicológica pra você. Já as emoções são aquela substância mais robusta, mais densa. Então, são exemplos de emoções, né? Seriam o amor, né? A raiva, a tristeza, a angústia. Essas sim são emoções que se manifestam no nosso corpo com sensações diferentes, né? Claro que existem padrões, né? Então, por exemplo, a angústia traz um aperto no peito, uma sensação de aperto no peito, né? Um sentimento, talvez, de pesar, né? Aí você pode entender que o sentimento de pesar também não é uma emoção, apesar de que o luto já seria uma emoção. A gente vai conversar mais sobre o que são as emoções e os sentimentos, mas eu fiz esse apanhado aqui só para a gente conseguir diferenciar. Então, voltando ao assunto do C.S. Lewis sobre o trechinho que ele menciona os afetos, a gente entendeu isso, que os afetos são a rota de acesso. E o que está transitando nessas rotas de acesso? São esses sentimentos e essas emoções. Agora sim, entrando propriamente nos capítulos do livro, a gente entra no capítulo primeiro. Nesse primeiro capítulo, o C.S. Lewis diferencia dois tipos de amor. E é interessante que quando ele fala dessa diferenciação de amor inicialmente, ele é bastante honesto, porque ele fala assim, bom, eu confesso que quando eu comecei a estudar esse assunto, né, que envolve o amor, eu achei que eu ia identificar que existe um certo tipo de amor que é inferior, que ele chama de amor-necessidade. E esse amor-necessidade, o C.S. Lewis exemplifica como sendo, por exemplo, a necessidade que uma criança tem da mãe. Então, vamos lá. Uma criança nos seus primeiros dias de vida, ela não tem ainda a compreensão do que seja o amor, muito menos do que seja o afeto. Ela é simplesmente um ser absolutamente vulnerável e que sente fome, que sente frio, que tem necessidades. E ele sabe que existe um ser humano capaz de suprir aquelas necessidades. Então, falando de forma muito grosseira, o interesse da criança pela mãe, ele é inicialmente simplesmente um interesse por uma necessidade, é suprir uma necessidade que o C.S. Lewis chama de uma necessidade egoísta. E de fato é. Aí você pode falar, nossa, que coisa dura de se dizer, é uma criancinha. Não, gente, de fato, nós somos seres humanos, né? A gente tem que ser, nós temos que ser honestos com nós mesmos. Não, não tem nada demais falar isso, isso é a realidade. Claro que com o tempo, os laços de afeto, o desenvolvimento do amor, né, e do que vai existir entre essa mãe e essa criança, isso vai ser natural. Mas esse é só um exemplo do que seria o amor-necessidade. E aí é interessante porque C.S. Lewis fala que esse é o sentimento que ele julgava no início dos estudos dele, que seria um amor inferior, que seria um amor indigno, né? Um amor assim, não próprio da natureza de Deus. Mas ele confessa no livro que estava enganado sobre isso quando ele percebe que, na verdade, esse é o amor que nos aproxima de Deus. Porque o nosso primeiro impulso em relação a Deus seria aquele amor de que eu preciso do Senhor. É quando o homem se percebe completamente desamparado na sua realidade, na sua vida, com carências que ele não é capaz de suprir. Entenda carências, não estou me referindo a carências simplesmente emocionais, eu estou me referindo à falta mesmo, à ausência de alguma coisa, né? A necessidade, por exemplo, de uma cura, a necessidade de um benefício, a necessidade de uma resolução. Então, ele fala que esse é o primeiro impulso que nos leva até Deus, é o amor-necessidade. E ele continua falando que nós, como seres humanos, somos necessitados uns dos outros. E aí ele menciona o versículo de que não é bom que o homem esteja só. E ele fala disso, desse versículo, não no sentido romântico da coisa, mas no sentido humano mesmo. Não é bom que o ser humano esteja sozinho. A ideia de que a solidão é algo bom, ele, o C.S. Lewis, trata como sendo algo pernicioso, né? Ou seja, algo prejudicial para o ser humano, porque de fato nós temos necessidade uns dos outros. E C.S. Lewis compara esse apego, por exemplo, à solidão, ou essa impressão de que é bom estar só, com a ideia de falta de apetite. Então ele fala o seguinte, às vezes a falta de apetite pode ser um sintoma clínico, por exemplo, de alguma doença, né? A pessoa que não sente fome, a pessoa que não sente necessidade de estar perto de alguma coisa. Vamos parar para trazer isso para uma situação concreta. Imagina, aqui eu acredito que a maioria de nós, ou todos nós, sejamos pessoas sedentas pela palavra de Deus, né? E essa fome, essa sede, essa necessidade que a gente tem da presença de Deus nos faz vorazes, né, por tudo que o Senhor tem para entregar para nós. Caso contrário, o que, que a gente seria? Nós seríamos apáticos, né, indiferentes, e isso geraria em nós vários outros sentimentos paralelos, né? Então, o desprezo, né, que é a falta de prazer, né, por coisas ou pessoas, né, de repente até um certo estado de indiferença, né? Então, assim, com certeza você conhece pessoas que são assim ou estão assim, né? Eu não gosto de dizer são assim, porque isso não é próprio do ser humano, né? Estão assim, né? Com certeza você conhece pessoas que estão ou estiveram assim. Não são sintomas bons, né? Na verdade, essas pessoas são pessoas que têm carências, ou seja, necessidades, que não estão sendo supridas, e como elas não conseguem encontrar essas necessidades para serem supridas, elas vão entrando em outros lugares na alma delas, numa situação de completo desamparo, né? De completo abandono. E, na verdade, o que a gente está vendo é que Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Ele é um Deus que deseja nos ver satisfeitos. Olha que interessante. Sabe que o capítulo do Salmo 23 tem uma tradução que eu gosto bastante, que diz o seguinte, né? Nas traduções gerais, que a gente, mais populares, né, que a gente ouve assim, o Senhor é meu pastor, né, e nada me faltará. Tem uma tradução bem legal que diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, ele é tudo que eu possuo. Então, assim, olha que interessante, né, a perspectiva do rei Davi, o Senhor que me guia, que é o meu pastor, eu só tenho ele, não tenho mais nada, ele é tudo que eu possuo, né, ele é meu único pertence, ele é meu único bem. E essa declaração, na verdade, é uma declaração de amor ao nosso Criador, que, segundo C.S. Lewis afirmaria, é de um amor que se chama necessidade e que não é um amor indigno. A gente realmente pode e deve precisar uns dos outros, inclusive para realizar a vontade de Deus na nossa vida. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o amor dádiva. Então, continue com a gente. Espero vocês lá!